Raríssimas e raríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Na verdade, bom dia não, boa tarde. Estou gravando e publicando esse radinho muito mais tarde que o normal, gravando inclusive em condições não ideais, num cômodo com uma acústica um pouquinho pior. Não sei se faz sentido, nessa altura do campeonato, gravar ainda um radinho de hoje. Mas se eu me perguntasse o que faz sentido, né, num mundo em que o que predomina é o TikTok, né, ou absolutas barbaridades impunes de um presidente que destrata a imprensa na frente de todo mundo, e simplesmente, eu ia falar caga na cabeça, mas não é uma palavra muito bonita, mas que sapateia em cima de absolutamente qualquer, sei lá, qualquer rito, qualquer ética, qualquer... Então, o que faz sentido? Né, mas de qualquer maneira, assim, se eu me perguntasse o que faz, talvez eu nem tivesse começado, mas talvez seja essa a verdadeira fé nessa tocha acesa aqui em tempos obscuros, é achar que a gente faça alguma diferença. E a palavra tocha vai aparecer um pouco mais adiante. Eu separei algumas coisas para comentar com vocês. Aliás, como é segunda-feira, eu tenho até coisas demais, eu tenho que fazer aqui um certo exercício para imaginar por onde eu começo, se bem que hoje, depois de, né, um fim de semana tão duro, 500 mil mortes, e mais do que as 500 mil mortes, é ver de novo as médias batendo recordes. A gente já tinha cantado essa bola, a gente sabia que os números iam chegar nesse ponto, mas o que não dava para imaginar é que havia uma terceira onda crescendo aí como um tsunami, e eu nem quero imaginar quais vão ser os números hoje e amanhã, mas as médias estão aumentando 20% a cada duas semanas. A matemática disso é realmente para pirar. Então, acho que é justamente por causa disso, porque tudo nos leva a querer jogar tudo para cima, mandar tudo para o espaço, que acho que isso é mais uma razão para a gente continuar respirando fundo e tocando, né, esse projeto aqui. É meio quixotesco, convenhamos, quixotesco. Mas falando em mandar para o espaço, tem algumas coisas que me consolam. Por exemplo, saber que o Jeff Bezos, que finalmente quer ir para o espaço, ele vai para o espaço com o irmão dele, com mais algum felizardo sorteado em alguma loteria, ou seja lá o que for, que surgiram petições em vários canais por aí. A petição é: Jeff Bezos vá para o espaço, mas não volte. Eu achei sensacional, né? Eu até imaginei se dava para incluir mais gente no foguete do Jeff Bezos, quem sabe o Elon Musk, quem sabe o Bolsonaro, né? Quem sabe, aliás, ia ser um foguetão. E aliás, quando eu vou conectar isso, eu vou dar o link para vocês assistirem, para vocês se divertirem um pouco, pelo menos até alguma coisa tem que ser, né? Tem que aliviar um pouco a atmosfera. É justamente um noticiário na Austrália, se eu não me engano, em que eles vão noticiar, eles vão reportar o lançamento do foguete do Jeff Bezos. E a hora que eles mostram o foguete do Jeff Bezos, a mocinha não consegue se controlar, cai na gargalhada, o outro apresentador também cai na gargalhada, eles chamam o correspondente, todos caem na gargalhada, porque o foguete do Jeff Bezos parece um pinto. Eu não tenho outra palavra. Poderia falar um falo, poderia falar um membro masculino em estado interessante. Não, é um pinto. Eu não consigo pensar em outra coisa. Eles também não conseguiram pensar em outra coisa. Desculpe colocar essa imagem na cabeça de vocês. Eu recomendo que vocês assistam o vídeo para darem risada também, porque... Puxa vida, será que... Não sei se a aerodinâmica determina um formato fálico, né? Não tão explícito, talvez Freud, né, explique essa história toda, faria muito sentido, não é? Mas, pois bem, então cá que temos aí, vamos mandar essa história para o espaço. Eu achei essa história boa, mas tem outras histórias interessantes aqui. Eu quero voltar um pouco no tempo. Tem um canal que eu realmente gosto no YouTube, que é o canal da Vox. Eles têm feito vídeos bastante bem produzidos e também com muita pesquisa, com muito conteúdo, que tem, às vezes, tem relação com temas atuais, às vezes com temas da história, né? E aqui eu acho que tem a ver um pouco com os dois, porque quando a gente fala história, é como se a história fosse uma só, né? Eu aprendi história na escola. Qual história, cara pálida? Porque a história que eu aprendi Eu cresci na ditadura militar, eu estudei em escolas públicas, portanto o currículo era provavelmente sapateado por coturnos militares. A história que eu aprendi era uma história banana, uma história que com alguns heróis, sem nenhum tipo de nada, né, as grandes, nada, sem conflito, sem nada, nada. Então depende, se você também cresceu, sei lá, na Alemanha Oriental, você também provavelmente estudou uma história gloriosa com base... Então, qual história, cara pálida? O que é bom hoje é que as histórias estão começando a ficar mais ricas, mais diversas, mais plurais, começam a sair um pouco daquela coisa muito ideológica para um lado ou para o outro e começam a surgir novos documentos. Na verdade, é um vídeo da Vox sobre uma foto que vou tentar contar aqui a história. Vocês já devem ter visto provavelmente em algum ímã de geladeira, em algum documentário, em algum filme, tem até esculturas que replicam um momento histórico, que é quando os americanos hasteiam a bandeira dos Estados Unidos na ilha de Iwo Jima. Né? Eles ganham uma batalha contra os japoneses na Segunda Guerra Mundial, e eles conquistam aquele pedaço de terra vulcânica, um lugar miserável, e levantam ali a bandeira, e isso é fotografado magistralmente, é uma foto linda, tem vários monumentos por aí, né, reproduzindo essa história de Iwo Jima, e isso, puxa, a hora que essa foto foi publicada pelos jornais do mundo inteiro, foi um sucesso, né? Imagina, os Estados Unidos com o papel de liberadores vitoriosos, eles entraram tardiamente na guerra, vamos lembrar disso. Aí o que acontece? Naquele tempo, a União Soviética também tinha suas ambições, os caras também queriam ficar bem na foto. E acontece que eles tinham acabado de passar por um momento bastante traumático, que foi a campanha do Hitler. O Hitler, ele invade na União Soviética, se eu não me engano a campanha se chama Barba Rossa, a Barba Vermelha, ele invade a União Soviética, faz uma devastação, mata gente pra caramba, mulheres e crianças são executadas, estupradas, é uma absoluta barbárie fascista. E o que acontece, isso mexeu com os brios da União Soviética, e esse vídeo é interessante que ele inclusive mostra um filme de propaganda soviética tentando incitar a população a se vingar, até colocar aquele sentimento de raiva sagrada, né? aquele sentimento de fúria. Eu vou falar de fúria um pouco mais para frente, numa outra notícia aqui. Pois bem, o filme é super bom, são os close-ups assim, nos rostos super fortes de soldados, ele fala, eu vou vingar a barbárie fascista, até o último sangue, até eu morrer, blá, blá, blá. Bom, então você percebe que a União Soviética realmente levou a sério e não vai deixar isso barato, e o que acontece quando a guerra começa a terminar, os aliados começam a se aproximar de Berlim. Vamos nos lembrar que Berlim é liberada tanto pelos americanos, quanto pelos franceses, quanto pelos russos. Então o Stalin fala, a gente tem que chegar em Berlim o quanto antes, custe o que custar, e aí eles fazem uma expedição completamente insensata, realmente custe o que custar, muita gente morreu, etc. Dá para conseguir chegar em Berlim e liberar Berlim dos alemães. E o que acontece é que não foi bonito. Né? Os soviéticos estavam com aquela fome de vingança, e o que eles acabaram fazendo em Berlim não é para orgulhar ninguém, né? Mulheres estupradas, coisas saqueadas, coisas roubadas, furtadas, um show de horror. Mas com essa bandeira americana na cabeça, eu vou reiterar, bandeira é um pedaço de pano colorido na ponta de um pedaço de pau que misteriosamente faz com que multidões decidam matar e morrer. Eu nunca entendi esse fenômeno estranho. Né? Você acha que a varinha do Harry Potter é mágica? Espere pendurar uma bandeira na ponta dela. Realmente ela faz muito mais coisa. Pois bem, temos que fazer uma foto parecida com a dos americanos. Então ele, né, já tem ali um fotógrafo soviético incumbido dessa missão. Ele escolhe um ponto estratégico para colocar a bandeira, que é o alto do Reichstag, que é o parlamento alemão, que era um prédio importantíssimo, que estava completamente detonado. Ele sobe lá em cima do Reichstag, bota uma bandeira gigante lá, e o cara gasta um filme inteiro tirando foto da bendita bandeira. Escolhem uma das fotos, né, escolhem uma dos takes ali que o cara fez, e aí essa foto vai para as capas de todos os jornais mostrando, né, que a União Soviética também consegue fazer fotos gloriosas com bandeiras tremulando e liberando, ou seja lá o que for. Mas acontece que hoje a gente sabe que essa foto, ela foi photoshopada, o que não é novidade no mundo do Stalin, né? Na medida que o Stalin ficava livre do ministro da Saúde, do Mandetta, etc. e tal, eles começavam a desaparecer das fotos. É o que o Bolsonaro gostaria de fazer. As pessoas vão desaparecendo, as fotos eram retocadas. Dá para falar duas horas só em cima dessa história do Stalin retocando fotos. Mas essa foto foi retocada. De que maneira? E, aliás, o que o vídeo é bacana, ele mostra todas as fotinhos que o cara fez ali, o que a gente chama de contato, né, daquele negativo. Ele mostra qual foi a foto escolhida, ele mostra a foto original e depois a foto retocada. A foto retocada ficou mais dramática. Eles aumentaram o contraste, colocaram umas fumaças que não tinha para parecer que aquilo foi no calor da batalha. Lógico que não foi, já tinha acabado tudo, né? Mas aí tem uma coisa que parece jogo dos sete erros. Quando era criança, tinha umas revistinhas assim, é tipo revista Coquetel, sei lá, essas revistas para passar o tempo, que tinha um tipo de passatempo chamado o jogo dos sete erros. Você tinha, era página dupla normalmente, numa página você tinha um desenho, na outra página você tinha um desenho aparentemente idêntico, à primeira vista igual, mas que sempre tinha, tá faltando o nariz do cachorro, tá faltando a maçaneta da porta, e você ficava se divertindo achando ali quais eram os sete erros. Pois bem, nesse caso aqui, as duas fotos têm uma diferença sutil, mas importante. O cara, bom, é uma bandeira enorme, tem uma haste gigantesca, né? E são vários caras segurando, e o cara que está segurando embaixo, na foto retocada, ele está segurando ali, viril, né? Segurando aquele pedaço de pau, mas na foto original, os braços dele têm dois relógios. A questão é, por que que a foto original alguém tem dois relógios? E por que que na outra foto os relógios desapareceram? Porque os dois relógios no pulso sugeriam ou indicam que aquele cara estava envolvido em saquear, provavelmente, cadáveres, lojas ou roubar das pessoas, e que ele provavelmente deve ter voltado para casa com um monte de relógio que ele deve ter feito a festa, vendido à torta e à direita. Então, tem uma historinha interessante. Essa foto, que é a glória, né, da vitória soviética, ela esconde ali uma leve, né, uma leve maracutaia, né, uma leve... É muito interessante para a gente pensar de novo na questão de história. O que mais tem de interessante aqui? Hoje eu ouvi, deu tempo, como não gravei de manhã, eu deu tempo de ouvir uma entrevista bastante interessante com o Dr. Fauci, Anthony Fauci, que é aquele, né, nossa, para mim é o super-herói da saúde americana. Ele, coitado, está sendo super atacado, ele está sendo super massacrado, como sempre, pela direita, pelos, né, pelos bolsonaristas de lá, né, porque antes ele falou não sei o que da máscara. Coitado, o cara só apanha, dá dó, o cara dedicou a vida inteira, né, a cuidar das pessoas, a salvar a humanidade, o cara apanha pra caramba. Mas no caso aqui é interessante porque ele está contando sobre essa hipótese, né, essa teoria de que o vírus, o Covid-19, teria surgido num laboratório na China, e não que ele tivesse vindo de algum animal, num bazar, blá, 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 blá. É interessante porque eu tinha acabado de ouvir também um outro podcast, acho que é do Inside Science, sobre a mesma questão, sobre a questão da origem do vírus. Então vamos falar primeiro do não é no Inside Science, foi no More or Less, que era um programa, é um podcast da BBC, que ele usa a matemática para tentar ajudar a entender as notícias. E nesse programa do More or Less, um ouvinte perguntou: puxa, eu li em algum lugar que o vírus que foi encontrado no morcego do laboratório de Wuhan, esse vírus, ele tem 96% de similaridade com o Covid-19. Isso é muito ou é pouco? E aí a mocinha, aí eles, os caras chamam uma infectologista, ela falou: meu amigo, é o seguinte, depende, 96 é pouco ou é muito? Depende. Como assim depende? Por que que depende? Porque alguns vírus, eles mudam o tempo todo. Por exemplo, o vírus da gripe. O vírus da gripe, ele tem tanta variação, que em pouquíssimo tempo você tem uma diferença muito grande entre o vírus atual e o vírus de, sei lá, alguns anos atrás. Então, para o vírus da gripe está 96% próximo de outro vírus da gripe, é porque a diferença é muito recente, porque ele muda sem parar. O que acontece com o Covid-19 é que esse tipo de coronavírus, ele tem tipo um mecanismo de... Sabe o corretor ortográfico? Aquela chateação que faz você escrever bobagem? Pois bem, ele tem um tipo de corretor ortográfico. Ele consegue corrigir os próprios erros no DNA. No código genético. Então, ele tem variantes, ele tem mutações, ele tem erros, mas são muito mais raras, são muito menos frequentes. Né? Então, para você ter, né, para você dizer que o vírus do coronavírus e o vírus do morcego do laboratório, eles realmente tinham... Você tem que voltar 35 anos atrás para ter 96% de semelhança ou de 4% de diferença. Então, 96% no caso do coronavírus significa que está muito longe. Ela comenta que a diferença entre as variações atuais é menos de 1%. Você pega o primeiro coronavírus que começou a fazer estrago e pega as variantes mais novas, eles são 99,2% idênticos. Então, estatisticamente, não parece provável que o vírus do laboratório e o vírus que está fazendo estrago sejam próximos. Não dá. 96 não é suficiente. Mais do que isso... Quando você analisa, quando você, sei lá, você tem um laboratório tentando fazer uma intervenção no código genético. Normalmente essa intervenção é pontual, eles escolhem ali um lugar ou outro para fazer uma intervenção, certo? Certo. Quando você compara, né, o COVID atual com aquele COVID antigo, as mudanças são completamente aleatórias e por tudo quanto é canto. Não parece algum tipo de intervenção sistemática. Tá bom? Parece realmente fruto do acaso. Então, o que essa infectologista fala, olha, não é impossível, impossível não é, mas todas as pistas indicam, todos os sinais, tanto do ponto estatístico quanto do ponto de vista genético, que não foi um vírus de laboratório. Agora que eu peguei esse fundamento científico com essa moça, eu volto para a entrevista do Fauci, em que ele fala uma coisa muito parecida. Ele falou, cara, quem está falando isso não entende patavina de nada, não estou dizendo que seja impossível, mas simplesmente eu não estou vendo evidências suficientes para imaginar que isso não seja simplesmente um acidente. Né, um acidente que não envolva laboratório nenhum, que tenha sido realmente uma zoonose. E ele reitera, se vier uma evidência, eu vou ser o primeiro a admitir e eu vou ser o primeiro a voltar atrás. Né, mas é só para a gente não ficar preso nas teorias da conspiração, porque normalmente essas teorias da conspiração, elas são histórias, de novo, histórias, narrativas, mas que não necessariamente elas honram os fatos, tá bom? O que mais que tem de interessante para comentar com vocês? Tem uma notícia triste, esse risco de apagão elétrico, né, a gente está vendo, semana passada eu comentei de Foz do Iguaçu, que está quase seca, eu estou comentando dos reservatórios diminuindo aqui e tal, tem uma notícia na BBC mostrando que o desmatamento no Cerrado, está fazendo crescer o risco de apagão elétrico no Brasil. E eles mencionam aqui um município goiano chamado Cristalina. Ó, com 60 mil habitantes, o município goiano de Cristalina é um dos berços de um sistema que leva água e eletricidade aos lares de 60 milhões de brasileiros. Eu falei, pô, peraí, como é que é? Uma cidade tão pequenininha. Mas aí ela conta uma história interessante. Encravado no Cerrado, o município abriga 256 rios e riachos que desembocam no Paranaíba, um dos principais formadores do Rio Paraná, e aí vai a história toda. Mas a questão é, com desmatamento, você muda o regime de chuvas, com as queimadas e com tudo, o que acontece? Os rios estão secando e isso é uma reação em cadeia. Né? E falando, já que eu falei aqui de Covid, tem uma reportagem na Wired, que é para realmente tirar um pouco, né, me faz gaguejar, é tão completamente absurda que eu perco o pé. A questão é a seguinte, o título, não, vacinas de Covid-19 não vão tornar você magnético. não magnético no sentido de sensual, não magnético no sentido de irresistível, mas magnético no sentido de você grudar uma colher na sua boca, ou grudar uma faca na sua testa. Acontece que tem gente se dando ao trabalho de fazer vídeos no YouTube, no TikTok, provavelmente também, dançando ao mesmo tempo, claro, né, em que eles estão falando, olha, eu tomei a vacina X e vejo o que aconteceu. Aí ele pega um talher, gruda no rosto e o talher não cai. Uau, eu fiquei magnético? Não, você ficou louco, ou né, você já era louco, né, e você está imaginando que eu sou um completo tapado, porque como assim uma vacina... E, essa reportagem da Wired, ela ainda se dá o trabalho de explicar mais ou menos como funciona o magnetismo, né, caso, né, é sempre bom, não custa, não é? Ainda mais que é um fenômeno quântico, que não é a coisa mais simples do mundo, mas tudo bem, vamos explicar. E vamos explicar também que, lamento informar, mas não. Não. Teu sangue contém ferro? Contém. Aliás, o cereal que você come de manhã contém ferro? Sim, também contém. Agora, o cereal que você come de manhã, o feijão que você come que tem ferro, ele gruda o garfo? Não. Os talheres estão grudando na sua pele, porque provavelmente quem gravou isso devia estar um pouco suado, e na hora que você coloca, durante alguns segundos, isso basta para que a superfície lisa do metal adira, será que é adira que fala? Grude na sua pele e pareça que você é magnético. Mas agora veja o trabalho que você tem que ter, né, para simplesmente, em que aula que a pessoa faltou, né? Isso é uma coisa completamente intrigante para mim. Bom, já falei dessa história da BBC, que eu acho que é bacaninha, já que eu estou falando aqui de, né, corpo humano, etc e tal, tem uma notícia que vai me fazer repensar alguns hábitos, que é o seguinte: existe uma substância chamada, uma família de substâncias, que estão presentes em plásticos, em vários tipos de plástico, em garrafas, em embalagens, em, sei lá, filmes, películas para proteger alimento. É uma substância chamada bisfenol. O bisfenol tem o bisfenol A e tem o bisfenol S, ok, tá bom? Mas o que os cientistas estão descobrindo é que eles chamam plasticizantes. Uau, essa eu não conhecia, né? Eles têm efeitos neurológicos. Eles fizeram testes com peixe, né? Que peixe é bom, ele tem poucos neurônios, simula mais ou menos o nosso presidente da República. Não, mas eles pegaram um peixe dourado. O peixe dourado, ele tem... Quando você é um peixe dourado, você tem que reagir rápido, porque você chama bastante atenção, você é carnudinho, todo mundo quer comer você. Pois bem, então você tem que ser realmente muito ágil e reagir muito rápido. Talvez por conta disso, ele tem uma bendita célula, que é um grupo de neurônios, como é que chama? Célula de Malthus Magnus, Maltner, que nem o Jorge Maltner. Né? Você tem as células de Maltner. As células de Maltner no peixe dourado, o que elas fazem? Elas congregam vários neurônios que têm a ver com seus sentidos. A questão é vamos botar todo mundo junto aqui para a gente conseguir responder rápido e reagir rápido a qualquer coisa que aconteça, certo? Certo. Né? Senão você vai parar num aquário, não sei onde você vai parar. O que acontece? Eles perceberam que o bisfenol tornava, digamos assim, o peixe muito menos esperto, muito menos ágil. Eles começaram a investigar e isso tem efeitos no nosso cérebro. Isso é muito louco, porque o cérebro da gente deveria ser protegido, né? Tem a grande barreira que protege o cérebro de qualquer coisa de fora, tal. Mas aparentemente o bisfenol, e quanto mais você consome, durante mais tempo você consome, pior é o impacto disso. Né? Eu já tinha começado, eu consumo chá verde numa quantidade astronômica, eu tomava direto na caixinha, que não é uma coisa muito elegante. Aí eu achei recentemente uma garrafa de plástico muito bonita. Agora eu já estou olhando meio torto para a garrafa de plástico, eu vou voltar para a minha caixinha Tetra Pak. Então, se vocês me virem em alguma live com uma caixinha Tetra Pak deselegante, pelo menos ela não tem bisfenol, que eu saiba. Tem uma questão curiosa aqui, já que eu falei de tocha, não é mesmo? Arte rupestre. Eu sempre me emociono quando eu vejo essas pinturas em cavernas, etc. e tal, sobretudo porque elas têm 10, 20, 30, 40 mil anos e eu não consigo fazer nada melhor do que aquilo, né? Então, assim, o cara desenha um bisão, ou desenha um cavalo, ou desenha seja lá o que for, e se eu desenhar, vai ficar parecendo nem sei o quê. Eu vou ter vergonha. Então, puxa, eu sempre me emociono com aquilo, mas eu nunca vi ao vivo, né? Eu vi reproduções, eu vi fotos. Se você for a Madrid, do lado do museu, acho que tem um museu de arqueologia de Madrid, extremamente interessante, muito bom, realmente bom. É, e do lado eles fizeram uma réplica da caverna de Altamira, é uma réplica tridimensional com as pinturas todas no teto, eles colocaram uns espelhos para você apreciar, porra, estava sensacional, melhor do que isso só a própria caverna, certo? Certo. Mas o que é interessante é que se você já achava esse desenho bonito, então você só viu metade da história. E aqui tem, eles estão contando de um arqueólogo chamado Edward Wachtel. Ele foi visitar várias cavernas no sul da França, isso faz tempo, faz quase 100 anos. Não faz 100 anos não, foi na década de 90, perdão, errei. E ele foi lá visitar, queria ver as pinturas, e ele foi com um guia, e esse guia tinha um tipo de lampião. E o que, que ele percebeu? Que um lampião, a luz tremula, hein? A luz oscila, a luz... E aí o que acontece... Com aquela luz oscilante, ainda mais que está na mão de alguém, que vai saber se o cara tinha mão firme ou não, de repente o cara já está meio velhinho, o que acontece? As pinturas, elas ganham vida. As pinturas ganham vida. Porque a luz se move, a superfície toda é tridimensional, então as sombras também se movem um pouco. Ele falou, cara, isso não é uma representação bidimensional. E não é só uma representação tridimensional, é uma coisa tetradimensional. Por que ele falou tetra? Porque ele incluiu a noção de tempo, porque seriam coisas que são animadas. E aí, para complementar essa história, tem uma pesquisa feita aqui por pesquisadores espanhóis. Ok, tá legal, tá bom, o cara pintou um negócio dentro de uma caverna escura. Um, como é que ele conseguiu pintar no escuro? Dois, como é que as pessoas conseguiam ver esse troço no escuro? Certo? Certo. Então eles resolveram simular os tipos possíveis de iluminação que essas pessoas tinham. Uma tocha, por exemplo, certo? Certo? Aquela do Indiana Jones com uma tocha assim, né? Ok, tocha. É, também uma fogueira, por que não? E por que não uma lamparina, né? Algum tipo de, sei lá, de recipiente com um óleo ou com banha e com algum tipo de pavio que tem aquela chama que tremeleia, né? Que oscila, aquela chama delicada. E eles resolveram ver... como é que efeito que isso tinha nas cavernas, né? Bom, primeira descoberta, obviamente, uma tocha, você não consegue ficar parado muito tempo, porque faz uma fumaça miserável, então se for um ambiente pequeno, você não aguenta ficar dentro. Então uma tocha é muito boa para você explorar grandes espaços subterrâneos, certo? Certo. Já uma lamparina, opa, legal, porque aí você consegue, ela quase não gera fumaça, é uma luzinha que dá 1,5 metros só de, né, de luminosidade, mas você consegue ficar no mesmo lugar e isso coincide com alguns restos arqueológicos ali. Uma fogueira tem várias virtudes, exceto o fato que ela faz uma fumaça desgraçada. Mas então o que acontece se chama arqueologia experimental, quando você vai tentar ver como as coisas funcionam lá mesmo, né? Não só na sua cachola. Eu achei isso bacana, sobretudo essa noção de que, na verdade, aquelas pinturas tenham vida, isso eu achei muito legal. Falando em BBC, tem um outro artigo que eu acho que vale a pena compartilhar com vocês. O título é Como a Ciência Explica Pessoas que Parecem Prever o Futuro. Futuristas, astrólogos, futurólogos, videntes, cartomantes. Não, quiroprata, não, quiroprata é quem dá um jeito nos ossos da gente, né? Deve ter outro nome isso. Né? Quem lê folhas de chá, borra de café, não, ok? Estamos de acordo? Não. A questão é que algumas pessoas parecem ter uma capacidade de, quando consultadas sobre qual pode ser, né, o desenlace de alguma história, elas têm uma capacidade melhor de adivinhar. E aí eles citam aqui um trabalho que foi feito por um instituto, como é que chama esse instituto? Sob a liderança do cientista político Philip E. Tetlock, desde 2011, a equipe do projeto se chama Good Judgment Project, projeto do bom julgamento, financiado pela organização Intelligent Advanced Research Project, blá, 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 blá. Bom, é uma pesquisa, tá bom? O que acontece? Eles estão aí de quando? 2011? Eles descobriram o seguinte, que os especialistas nunca acertam. Ponto. Nem os futurólogos, nem os cartomantes, ninguém acerta nada, é um Deus nos acuda, né? O cara pode ser cabeção, pode ser um gênio, mas está todo mundo errando tudo. E aí, vamos fazer o seguinte, será que tem pessoas que conseguem prever melhor? E aí eles recrutaram 500 pessoas diferentes, com os mais diferentes perfis, currículos, etc. e tal, e começaram a fazer uma série de sabatinas. Quantas pessoas que eles chamaram aqui? Não, é milhares de participantes. Não foram milhares de participantes, né, de todas as origens possíveis. E aí, ao longo de 4 anos, eles foram fazendo vários desafios, foram 500 perguntas, fizeram mais de 1 milhão de previsões. E aí eles perceberam o seguinte, que tinha uma minoria, os raríssimos, que conseguiam acertar mais do que os outros. E aí o que acontece? O cara tem um dom paranormal, de repente ele ouve o sussurro de mentores do outro mundo? Não. Não. Curiosamente, acho que isso pode nos inspirar de alguma maneira, são pessoas que são curiosas, que elas estão abertas a vários, né, abertas a procurar as causas, elas estão abertas a descobrir coisas novas, a aprender o que elas não sabem, elas também estão abertas a, uma vez reconhecido o erro, de repente, ok, admitir que errou e tentar de outra maneira. E essas pessoas que são curiosas, que lançam aí uma rede arrastão aí para tentar ver várias hipóteses, tentar sentir várias coisas diferentes, elas são mais capazes de prever o que vai acontecer do que o especialista bitolado, porque quem fica bitolado, primeiro, o cara ele não tem essa abertura, né? Ele fica vendo, só procurando só no mesmo lugar, vendo os mesmos sinais, ele vai ser cego para outros sinais que estão em outros campos, e também ele vai ter de algum tipo de apego, algum tipo de teoria, né? Algum apego, algum tipo de ideologia, algum apego ao que ele já falou antes, à sua própria reputação. Então esse tipo de rabo preso intelectual, esse tipo de miopia, esse tipo de, né, de efeito túnel, faz com que os caras não estejam sensíveis a outras coisas que estão acontecendo e que podem sim influenciar o desdobramento das coisas. Então vejam que interessante, né? Eu acho isso bárbaro, isso para mim tem uma ligação bastante forte com alguns experimentos que eu já comentei com vocês antes, em que você pega um problema especialmente difícil, né? E aí você chama cabeções, o pessoal CDF, né, com pós-doutorado, consultores do Gartner, seja lá o que for, e bota esses cabeções para, né, virem com uma solução nova, e aí você pega um grupo aleatório de pessoas. Não como o Ministério do Bolsonaro, porque aquilo não é aleatório, ele escolheu pessoas maníacas, então não é aleatório. Aleatório significa que vai ter desde o porteiro do prédio até alguém do RH juntando com o pessoal do jurídico e de repente um cara do comercial. Quando você junta essas pessoas todas, surgem soluções muito melhores do que aquelas do CDF. Eu gostei dessa história, espero que inspire a gente aqui sobre o que está acontecendo. Tem uma história interessante, já que eu falei de espaço, Hubble, adoro o Hubble, estou sempre comentando aqui de descobertas do Hubble, imagens do Hubble. O Hubble é sensacional, ele está agonizando, coitadinho, ele está muito velho, ele é muito antigo, ele já ultrapassou sua vida útil, ele não vai ser substituído por nada parecido, vai ser uma pena, ninguém sabe o que vai acontecer, mas enquanto ele está aí, né, na sua decadência avançada, aconteceu um bug, que faz chamar a atenção para algo que me chocou. O que acontece? O computador parou de funcionar. Ok? Ok. Acontece que o computador do Hubble é um computador da década de 80. Eu não consigo, eu estou tentando lembrar como é que era um computador na década de 80. Na década de 80, eu estava na USP, e a gente aprendia a programar usando o que eu acho que era um mainframe. Eu não sei o que era aquilo, mas você não tinha computadores pessoais, você tinha terminais de um computador central. Aquilo era um mainframe? Eu não sei. Mas a gente aprendeu, aliás, eu tenho que ficar feliz porque eu fui a primeira turma que não usou cartões perfurados, porque na década de 80 ainda tinha cartão perfurado, né? Eu usei um terminal, certo? Certo, programava em Fortran, ok. Mas eu, ali de 80 e poucos já começam os primeiros PCs, os primeiros computadores pessoais rodando DOS. Então o Hubble, maravilhoso, sensacional, ele usa um computador da década de 80 que é absolutamente arcaico. E por que ele deu pau? Porque veja só, não é? A radiação cósmica, o ambiente do espaço é hostil, e a radiação cósmica acaba fazendo com que as memórias, os componentes, apresentem algum tipo de defeito. E agora eles estão dando nó em pingo d'água, lógico, tem redundâncias ali, né? Os caras já estavam imaginando que fosse acontecer alguma coisa ali, então tem um monte de sistemas de backup, eles estão tentando ressuscitar, mas é muito engraçado imaginar que essas fotos espetaculares que a gente vê de nebulosas, né, galáxias e tal, são com um computador da década de 80, que coisa completamente insana. O que mais? Que tem um artigo bastante interessante aqui na New York Times sobre a academia. Não, não a academia de polícia, não, não. Se bem que isso me faz lembrar, o filme me faz lembrar, bom, deixa para lá. Também não a academia, né, acadêmica, né, pós-doutorados, mestrandos, etc. e tal, bancas, mas a academia de ginástica. E ele está lembrando, já que eu falei da década de 80, ele está lembrando de um fenômeno bastante reluzente e saltitante da década de 80, que foi a onda de ginástica aeróbica. Com aquelas músicas ruins, com a mulherada usando aqueles colãs, pulando que nem umas loucas e tal. O que é muito interessante aqui é que ele está fazendo uma análise que eu nunca tinha, jamais seria capaz de imaginar uma coisa dessas, que é a seguinte, a revolução que foi a aeróbica. Porque até então, se você fosse uma mulher americana, você tinha que se restringir a um papel bastante doméstico, você tinha que ser aquela figurinha frágil, você tinha que ser mais ou menos como uma feiticeira daquele seriado, aquela mulher loirinha que cuida da casa, etc, etc, etc. Agora, você cuidar do próprio corpo, não, porque se você fizer ginástica, você vai ficar forte, forte é um atributo masculino. Eu já falei na semana passada da própria questão da brancura, a mulher tem que ser branca, porque a mulher morena é uma mulher masculinizada, né? Então, é o que acontece, você tinha essa coisa do corpo feminino, não faz ginástica, se você fizer ginástica, o seu útero vai cair, o que parece algum episódio do Borat, não, mas não, parece que tinha essa crença que você podia comprometer a sua fecundidade se você fizesse muito esforço. Quando vem essa onda da aeróbica, isso tem um fenômeno de, isso tem acaba gerando empoderamento da mulherada, né? Um empoderamento, agora você é dona do seu próprio corpo, aí vem lá a Jane Fonda falar que disciplina é liberdade, aquelas frases que só fazem que não fazem sentido nenhum e que partido político adora fazer essas bobagens, né? Mas as pessoas adoram, se você botar num pedaço de pau, então, num pano colorido, pois bem, aeróbica vira uma febre, e aqui a repórter conta, acho que um dia, quando a mãe dela não conseguia fazer aeróbica, porque o pai ia chegar tarde, etc. e tal, a mãe tinha uma crise de choro, porque a liberdade que ela tinha, né, ali na academia, com as colegas, com as amigas, aquela coisa toda, aquilo era uma tão absorvente que ela entrava em crise. Mas aí o que o artigo comenta é que a promessa de, sei lá, de liberação ou de empoderamento feminino com essa história de aeróbica não deu exatamente nisso, porque acabou sendo ligada a uma obsessão com o corpo perfeito, né? Uma obsessão com a vaidade, junta isso com o Instagram. Você imagina se tivesse Instagram na época, pelo amor de Deus, ou imagina a aeróbica no mundo do TikTok, né? Então, muito interessante. Na verdade, eu tinha até esquecido dessa história de aeróbica, porque eu acho que eu quis esquecer também, né? Aliás, falando em esquecer, tem um artigo no Washington Post sobre gatos esquecidos, né? Existe uma ilha no litoral do Rio de Janeiro, isso não estou brincando, está no Washington Post isso. O título é o seguinte: pessoas abandonaram centenas de gatos numa ilha brasileira deserta. As pessoas, né, as autoridades não sabem como salvá-los. Acontece que no litoral do Rio de Janeiro tem várias ilhas ali, tem uma ilha que se chama Ilha Furtada, porque não sei se roubaram, mas não sei, mas é uma Ilha Furtada, mas agora no popular você chama de Ilha dos Gatos, porque em algum momento, e aí o artigo comenta várias origens mitológicas dessa história, alguém começou a depositar nessa ilha gatos indesejados. Você não sabe o que fazer com o seu gato, você dá lá para o pescador que tem um barquinho, ó, leva lá para a ilha, leva lá para a ilha. Moral da história, a ilha, num certo momento, estava com uma quantidade incontável de felinos abandonados. Né? Agora, vale lembrar que, é o paraíso dos gatos. Não, porque é uma ilha muito pequena, ela não necessariamente tem água potável, em abundância, não tem, sei lá, cachoeira, rio, não, não tem torneira, não tem, é uma ilha. E também não tem, provavelmente, vida suficiente para esses gatos comerem. Gatos são predadores, eles precisam comer alguma coisa, né? Então, provavelmente esses gatos estavam em condições miseráveis, né? Muitos deles voltando à condição feral. Feral, que é uma palavra bonita, que me faz lembrar algumas estampas de roupa, mas deixa para lá. Mas, então, isso é uma encrenca. Então, o artigo conta de alguns movimentos de voluntários que começaram a pegar um barco, vamos lá, vamos tentar pegar alguns gatos, levar esse gato para adoção, vamos tentar alimentar alguns gatos. Agora, com a pandemia, isso ficou mais difícil e, ao mesmo tempo, as pessoas começaram a abandonar mais gatos. Então, se você tem aí algum carinho especial por felinos, eu sei que muita gente tem, leiam a reportagem, de repente vocês descobrem alguma maneira de contribuir. Mas quem diria, o Washington Post preocupado com gatos abandonados numa ilha deserta, que me fez lembrar uma música do Titãs, mas não sei, acho que os anos 80 estão me dando um flashback aqui. Mas tem uma outra matéria bastante desconcertante aqui, da BBC americana, BBC inglesa, falando assim: adolescentes americanos problemáticos são traumatizados por acampamentos de amor bruto. O que é um acampamento de amor bruto? Antes que você comece a fantasiar que é uma ilha deserta, não, algum reality show, não, um reality show, nanana, com gente, não. A história é sinistra e a história me faz realmente ter dúvidas da sanidade mental do americano médio puritano. Isso é uma coisa sinistra. O que acontece, vamos imaginar que uma família, ou você ou eu, né? Nós somos adolescentes problemáticos, que damos dor de cabeça, que a gente se envolve com coisas ruins e tal, os pais não sabem mais o que fazer. Aí uma bela madrugada você está dormindo, aí você é acordado no meio da noite, madrugada, por uns brutamontes que arrancam você da cama, você está gritando desesperado, ninguém te ajuda. Isso não é um pesadelo, não é, poderia ser, mas não é um pesadelo. E você é levado à força para um acampamento onde você vai entrar em contato com a natureza, né? Hein? Você vai acampar, você vai se afastar das drogas, dos celulares, da bebida, do sexo, de tudo, e você vai estar entregue provavelmente a maníacos sádicos, nazistas, fascistas ou bolsonaristas, seja o que for, que vão maltratar você com a desculpa que eles estão, de alguma maneira, reforçando o seu caráter. Pois bem, você é arrancado da sua cama quentinha e é levado para um acampamento onde eles vão dar um jeito em você. Jeito, eu estou usando as mesmas aspas que o secretário de comunicação da presidência usou quando falou que a gente estava lamentando 500 mil mortes, ele usou aspas, eu não sei por quê, mas tudo bem. Mas vamos lá. Então, que acampamentos são esses? Acontece que essa é uma indústria nos Estados Unidos que chama TTI, chama Troubled Teens Industry, a indústria que cuida de adolescentes problema, né? E aí esses acampamentos são chamados de Tough Love Camps, acampamentos do amor bruto, porque isso é por amor. Claro, você vai ter que pagar um puta de um mico, desculpa, vai ter que pagar um mico miserável, vai ter que ficar acampando no meio do mato, passar necessidade, sei lá o que, escalar, descer, corredeira, não sei, né, na expectativa que esse contato, digamos, esse contato um pouco forçado com a natureza vai trazer você de volta para o bom caminho. Mais ou menos, né? Porque isso é muito traumático, tem histórias de suicídio, e tudo isso veio à tona com um documentário que é a Paris Hilton, imagina, a Paris Hilton foi enviada para um desses acampamentos de Tough Love. Ela não se matou, pelo visto, mas muita gente se mata, muita gente esconde isso o resto da vida, tem gente que inclusive fica numa coisa dessas por mais de um ano, né? E aí eu fico imaginando, eu não consigo nem imaginar, isso é tão completo. Você chamaria um monte de brutamontes para sequestrar o seu filho e botar no meio do mato, sei lá, na ilha furtada, junto com os gatos, esperando que dali vá voltar um cidadão pleno e funcional? Isso é realmente de revirar o estômago. E já que a gente está falando em revirar o estômago, tem uma série aqui que eu perdi, que era uma série sobre pecados capitais na BBC. Eu peguei justamente um episódio sobre a ira, Wrath, uma palavra difícil de falar em inglês, Wrath, The Burning Sin of Wrath. E é um vídeo até que é divertidinho, vale a pena assistir, é feito por uma moça, e ela dá uma perspectiva interessante, porque em princípio a fúria ou a ira, né, ela não era uma coisa acessível a meninas, porque meninas têm que ser doces, meninas não podem levantar a voz, não é? Então, se uma menina levanta a voz, ela é uma louca, né? Provavelmente deve estar menstruada, ou provavelmente deve estar, alguma razão biológica qualquer, deve estar enfurecida, ela é uma completa descontrolada, ela é uma louca. Uau, isso deu uma perspectiva muito interessante para mim, para essa questão não só feminina, mas também para essa questão do nosso próprio autocontrole. Até que ponto a gente consegue, até que ponto que a gente consegue evitar a ira, até que ponto a ira pode ser justificada. Por exemplo, a ira que você sente com adolescentes sendo maltratados, ou talvez algumas pessoas sintam mais ira com gatos sendo maltratados, é perfeitamente possível, isso é quase uma ira sagrada, né? Talvez leve você a fazer alguma coisa, né? A ira com 500 mil pessoas morrendo pode levar você às ruas, né? Mas essa abordagem do ponto de vista de gênero é interessante, porque a primeira coisa que eu penso, obviamente, é na Greta Thunberg. E agora eu entendo por que a Greta Thunberg causou tanto mal-estar por causa disso, porque meninas não podem ficar bravas. Meninas bravas são meninas loucas, não é? Muito bem, muito interessante. O que mais que tem para comentar com vocês? Tem uma história meio decepcionante de Portugal. Lisboa, houve vários protestos ao longo dos últimos anos diante de embaixadas estrangeiras, de repente, sei lá, faziam protestos, manifestantes na frente da embaixada da China, manifestantes na frente da embaixada de sei lá de quem. O que que Lisboa, que é o governo federal português, fez? Ele repassou os dados destes manifestantes para essas embaixadas estrangeiras. Que coisa feia, Lisboa, que coisa feia. Os patrícios realmente pisaram no tomate, isso não se faz, porque provavelmente essas potências estrangeiras podem ser uma China, podem ser uma Rússia, essas pessoas podem correr risco de vida. Eu fiquei bastante decepcionado, a gente sempre fica aí idealizando de uma certa maneira a questão europeia, mas vamos lá, estamos chegando perto desse episódio, eu quero comentar com vocês. Aí eu falei, será que vale a pena? Não, acho que eu vou deixar o Thomas Beckett para amanhã, eu vou deixar para amanhã um santo que faz milagres inacreditáveis, que inclusive fez um pênis crescer de novo, né? O Jeff Bezos vai adorar. Então, se vocês imaginam como é que você faz com que um homem castrado volte a ser funcional, eu vou dar receita amanhã, Thomas Beckett, vai ser um episódio simplesmente miraculoso. Mas falando em milagres, eu vou compartilhar com vocês aqui a minha impotência mental quando eu me deparo com alguns assuntos que realmente eu me sinto uma anta total. Por exemplo, aliás, até vale a pena lembrar o paradoxo de Zeno. Né? Tinha um filósofo grego, dado a criar perguntas difíceis, tá? Ele falava o seguinte: olha, vamos imaginar que eu tenho que correr daqui até aquela parede, mas eu vou correr da seguinte maneira: eu primeiro corro até metade, depois eu ando até metade do que falta, depois até a outra metade do que falta, até mais metade, 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 e aí, segundo ele, eu não vou chegar nunca, porque sempre dá para dividir isso. Então, segundo ele, eu nunca chego, o movimento é impossível, né? Porque se a gente pensar dessa maneira, olha, eu vou andar a primeira metade, agora o que sobrou eu divido em dois, o que sobrou eu divido em dois, isso é infinito. Isso é o paradoxo de Zeno, tá bom? Tá bom, isso por si só também já dava um episódio inteiro, mas o que é muito interessante, mas é que essa é uma questão física real, não é? Quando a gente pensa, os gregos já tinham imaginado que se você pegasse a matéria e fosse dividindo, você ia chegar num certo ponto que você não consegue dividir mais. Ou seja, eles tinham intuído o átomo. Átomo, átomo, que não pode ser dividido, átomo, ok? Então eles já tinham imaginado um mundo atômico. Tá bom? Pô, quando? 2.500 anos atrás, sensacional. Se eu não me engano, eles tinham pensado também que o tempo teria um limite a partir do qual você não consegue mais dividir. Aí tem essa história, bom, os gregos realmente não são pouca coisa, porque quando a gente pensa hoje em física, a gente sabe que a matéria você vai dividindo, e tem uma hora que você tem um átomo, mas o átomo você também consegue dividir, aí você tem aquelas partículas subatômicas, você tem quarks, aqui você tem aquele zoológico todo, mas o que é muito interessante é que a energia, você não consegue dividir infinitamente, chega uma hora que a energia você não consegue dividir, né? Não tem troco. Né? É o seguinte, se é uma moeda de um real, você quebra em, sabe, 10 moedas de 10 centavos, ou 100 moedas de um centavo, acabou, não tem moeda de meio centavo. Então, física quântica é porque justamente algumas coisas no mundo, elas têm uma quantidade limite, você divide só até um certo ponto. Então a energia vem em pacotinhos, mais ou menos como em moedinhas de um centavo, né? Então tá bom, você tem energia 5 centavos, você pode ter um real, mas é tudo em pacotinhos de um centavo, certo? Certo. O que também não estou dizendo que é a coisa mais intuitiva do mundo, mas funciona super bem. Só que aí tem uma pergunta que é a seguinte, o espaço, quando você pensa no espaço, olha, eu meço 1,81, ok, mas quantos milímetros? Quantos décimos de milímetro? Quantos milésimos de milímetro? Você consegue dividir infinitamente isso, o espaço? E aí a questão é muito interessante, porque em princípio não. Chega num certo ponto que se você começa a dividir o espaço cada vez mais, você vai chegar no limite, que é um limite que é chamado limite de Planck. A partir de um certo, de uma certa pequeneza, não, ninguém sabe muito bem o que acontece. Isso é muito interessante, porque a gente sempre pensa no espaço como uma coisa contínua, não é? Mas o que é muito interessante é que não. Mas o quanto que você tem que dividir o espaço para ele realmente não fazer mais sentido nenhum? Se eu não me engano, posso estar errando aqui, é alguma coisa como 0,34 zeros e aí alguma coisa. Então é a menos, se eu não me engano, a menos 35. 1.6, olha que engraçado, eu lembro dos números, mas não lembro do expoente. 1.616225 vezes 10, acho que é menos 35, se eu não me engano. A partir disso, não sei. E aí, para completar, eu falei, pô, mas que coisa maluca, né? Porque isso matematicamente... E aí eu vou deixar para amanhã, junto com o milagre do santo que restaura órgãos decepados, um artigo da revista Quanta sobre uma coisa que para mim é uma absoluta surpresa, eu não sabia disso, que... A física quântica, ela é desafiadora para os matemáticos. Eu falei, eu achei que a matemática desse conta dessa história. Não, aparentemente a física quântica funciona super bem, mas você ainda não tem um modelo matemático, né, bonito, assim como você tem um modelo matemático para o Einstein, lindo modelo matemático, modelo matemático para o Newton, sensacional, né? Você tem modelo matemático para qualquer coisa, mas quando chega na física quântica, porque provavelmente para dar conta da física quântica você vai precisar de praticamente de uma nova matemática. Que ótimo, mas isso acho que eu vou comentar amanhã, porque eu ainda estou digerindo essa história. Mais uma vez eu estou descobrindo o alcance cada vez mais amplo da minha ignorância, quantas coisas que eu não sei. Eu agradeço imensamente a companhia de vocês. Eu sei que, de novo, será que faz sentido eu publicar um radinho a essa altura do campeonato? Será que faz sentido eu publicar o episódio 1225 do radinho? Será que isso muda alguma coisa? Se faz sentido, eu não sei, mas tem dado sentido aos meus dias. Para mim faz falta. Não sei se para vocês faz falta também. Raríssimos, um grande abraço. Raríssimas, um grande abraço. Cuidem-se e até amanhã.